Olá, amigos do podcast Planeta. Aqui é Michelle Ugueto, fonoaudióloga. Estou aqui nesse canal maravilhoso do Carlos para falar para vocês sobre comunicação, liderança. Então, se você quer transformar a sua vida, fique até o final que está incrível a nossa entrevista.
Você está ouvindo o podcast Planeta, o podcast do líder. Aqui é Carlos Oios, o seu anfitrião. Eu sou coach executivo empresarial e eu sou apaixonado por ajudar líderes a terem um novo patamar de resultados com qualidade de vida e propósito. Se este podcast faz sentido para você, curta. Se você quer que outras pessoas se beneficiem deste conteúdo, compartilhe, coloque o seu comentário, dê o seu feedback. Vai ser um prazer enorme interagir com você. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta, sempre trazendo pessoas especiais com informações super relevantes para você ser uma pessoa cada vez mais empoderada, ampliando a sua capacidade e o seu impacto como líder. Hoje trazemos uma pessoa que é essencial para fazer um trabalho, inclusive o meu trabalho, que é usar a voz, né? Eu ganho usando a minha voz. Estamos aqui com a Michelle Ugueto. Michelle, excelente que você está aqui, que bom que deu certo, finalmente a gente conseguiu cruzar as nossas agendas. Como de costume, quem que é a Michelle Ugueto? Pela própria Michelle.
Pois é, a Michelle Ugueto é uma fonoaudióloga que atua no mercado empresarial há mais de 15 anos, então eu treino líderes para serem realmente líderes e não apenas chefes. Então esse é meu objetivo, mostrar para eles qual que é o papel emocional, qual que é o papel da comunicação assertiva, não só a voz, mas a comunicação, Carlos.
Legal. E como é que você se descobriu fazendo isso? Que momento você percebeu que o que você queria fazer era trabalhar com voz, trabalhar com pessoas para que pudessem cuidar mais da voz e se transformar? E para que pudessem se transformar de chefes de líderes, que momento isso ficou claro para você? Como foi a sua jornada?
Engraçado, Carlos, que eu sempre estive ligada à área empresarial desde que eu me formei. Então, no primeiro momento, eu estava na parte da audição, mas em seguida eu já caí dentro do mundo empresarial. Então, eu comecei a trabalhar com voz, trabalhando assim a qualidade vocal dos líderes que falavam com alta demanda e precisavam do meu atendimento. Então, por exemplo, eles tinham que falar muito e perdi uma voz e me chamavam com SOS. Então, esse foi meu primeiro momento. Só que, o que aconteceu? A coisa evoluiu. A coisa evoluiu no sentido em que eu percebia que, às vezes, aquele chefe, aquele não era um líder, ele era um chefe, ele usava a comunicação de forma inadequada. E aí eu fui dando aquelas dicas, ao invés de eu trabalhar só a voz, eu comecei a falar sobre o não verbal dele, como que ele podia usar os gestos, como que aquele tom de voz podia ser modificado para que a pessoa conseguisse entender realmente de forma clara o que ele estava passando, não com tanta agressividade. E foi assim que eu entrei nesse mundo empresarial.
Bacana. E quando um chefe, um líder se aproxima de você com questão de voz, talvez um palestrante de alta performance, um cantor profissional, o que você faz? Como é que você trabalha com essa pessoa? Por exemplo, pega uma pessoa que nem eu. Estou na quarta semana buscando melhorar minha voz aqui, saindo de um pedaço de rouquidão, que sequência de resfriado, alta demanda, estou sempre falando. Como é que você trabalha essas pessoas?
Primeira coisa, Carlos, importante, a gente vê vocês de forma global, né? E eu sempre pergunto, qual é a sua meta? O que você quer de mim? Porque se você sabe o que você quer, eu vou além do que você quer, tá? Porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, meu problema é a voz, mas não é. Ou meu problema é a comunicação, mas a voz também tá ruim. Então primeiro eu pergunto o que você tem de errado para você mesmo se perceber, porque o autoconhecimento que faz com que a gente realmente se modifique. você deve saber, sua esposa trabalha com isso, com parte emocional, e a gente fonoaudiólogo, quando a gente fala em comunicação, se a gente não sabe lidar bem com a emoção, a gente não sabe passar clareza. Então, por isso que é importante a gente saber o que a pessoa realmente quer, pra gente ir lapidando, e ela ir percebendo aos poucos aonde ela tem que mudar. Porque mudar hábito é fácil, Carlos?
Não.
Não é? E mudar a comunicação do jeito que você fala também não é fácil. Então a gente tem que, assim, escadinha, escadinha, um dia depois do outro. Cada semana eu dou uma tarefa e a gente vai evoluindo pouco a pouco. É assim que eu trabalho.
Sensacional. Podemos conversar depois da entrevista aí. Vamos ver
como
é
que
pode me ajudar,
claro,
aqui nesse processo. Nesse processo, tenho notado alguns depoimentos, vi no seu site, que você publica, a transformação que essas pessoas têm quando passam por esse processo. Eu tenho embarcado muito na questão de comunicação não violenta, inteligência conversacional, muito estudado a neurociência da comunicação, para justamente separar a emoção do racional, do relacional. Como é que é esse processo de transformação da pessoa? A pessoa passa, ela entende que ela tem questões, não é? Que ela tem necessidade do autoconhecimento, ela identifica e fala, pô, nunca parei para pensar qual o resultado que eu quero, só toco um problema na voz, mas onde ela quer chegar? Como que é esse processo de transformação? Com que frequência ele acontece?
Carlos, eu posso ter certeza, te dar certeza que se você fizer uma sessão comigo, você vai mudar 70% da sua vida. Eu posso te dar certeza absoluta. Por quê? Eu vou, o primeiro passo que eu dou essa mudança em você é você se olhar. Se você não se olhar, você não vai saber o que você tem de errado. E às vezes a gente está tão automático, a nossa vida é muito corrida, a gente não percebe como a gente fala com os filhos, como a gente fala com a esposa, como a gente fala com os nossos clientes. Às vezes é tão comum a gente maltratar, às vezes, trabalhador nosso, ou falar assim de forma rude com seus filhos ou com a esposa, que a gente tá automático, a gente não percebe. E às vezes as pessoas falam, nossa, como você é grosso, ou como você é passivo. Então, se você não se olhar, você não vai se transformar. E eu faço o quê? Eu coloco óculos em vocês. Eu faço vocês enxergarem quem vocês realmente são. E aí que começa a transformação. Eu não sou mágica. Eu só faço vocês se enxergarem. E aí a gente consegue mudar muito mais rápido
muito
vocês.
Como você trabalha... A gente estava conversando antes de ligar o gravador aqui. A questão da fonoaudiologia empresarial. Você tem esses os aspectos. Você ajuda cantores profissionais continuarem mantendo a voz, mudarem a capacidade, o alcance de timbre e tudo mais, palestrantes de alta performance que estão o tempo todo falando, e dentro desse trabalho que você faz corporativo, como é que funciona isso?
Funciona de duas formas, ou eu atendo individualmente quando há necessidade, por exemplo, quando tem uma pessoa que é muito tem um conhecimento técnico muito importante, que a empresa quer muito, mas ela tem muita dificuldade de lidar com os trabalhadores ao redor dela, mas ela é essencial. Eu sou chamada para trabalhar ela no nível de comunicação assertiva para que ela consiga ter melhores relacionamentos. Então, esse é um ponto individual. Ou eu dou treinamentos corporativos para melhorar a comunicação em geral, como você falar melhor. Então as empresas me chamam para dar um treinamento de oratória mesmo. Então, são esses dois trabalhos que eu acabo desempenhando.
E você tem algum case que você poderia compartilhar com a gente, mantendo obviamente a privacidade aí da empresa?
Olha, um case que eu tenho que é muito, muito bacana, era um líder que ele tinha realmente muita dificuldade. Creio que depois que eu tive esse case, eu mesmo liguei a chavinha para dar esse serviço, porque eu fui chamada a primeira vez, você falou assim, como tudo começou, a gente sempre começa porque tem necessidade, tem demanda. A gente acha que não, mas tem mais demanda do que a gente imagina. Então, a primeira vez, eu dava treinamentos gerais na empresa e tinha um cara que tinha um conhecimento técnico incrível, Só que era patada 24 horas, ninguém aguentava aquela pessoa. Então, qual é o rendimento? Qual o rendimento do grupo? É muito baixo, apesar do cara ter um conhecimento técnico legal. Como que é o rendimento? Se as pessoas não ficam motivadas a trabalhar, só que eles precisavam daquela pessoa. E aí foi que eu fiz todo o trabalho com essa pessoa. E aí a gente teve uma transformação tão grande, que modificou a forma como que ele lidava. Então foi a partir daí que eu comecei a oferecer esse outro meu trabalho. E aí é uma coisa que eu tenho usado demais nas empresas, têm me contratado por conta disso.
Excelente. Você está expandindo também para outras áreas, né? Você tem uma live que, no momento da gravação, a live vai acontecer hoje de noite.
Daqui a pouquinho.
Daqui a pouquinho, né? Mas provavelmente isso aqui já aconteceu quando a pessoa vai estar nos ouvindo aqui, os nossos queridos ouvintes. E você vai falar sobre persuasão. Como é que é essa questão da comunicação? Como é que você junta a fonoaudiologia, essa apresentação, postura, vocalização, projeção de voz com a persuasão?
Pois é, quando a gente fala em comunicação, às vezes a gente não percebe o que é comunicação, como é que a gente lida com o outro, certo? Então, para a gente ter sucesso, para a gente vencer na vida, a gente precisa do outro. Ninguém faz sucesso sozinho. Então, a gente precisa realmente ter relações. Então, qual que é meu papel dentro do trabalho da persuasão, da comunicação? É fazer com que a pessoa ela consiga se entrosar da melhor forma para criar um rapport rápido, para ter melhores interações, para ter o objetivo dela. Vender mais, se ela for um vendedor, ter melhores relacionamentos e clareza, se ela for um líder. Então, dependendo da sua meta, como eu falei, qual que é a sua meta, eu sempre pergunto isso, a gente trabalha o nível de persuasão, o nível de comunicação não verbal, o seu tom de voz, que isso é muito importante, a gente acha que não, mas é super importante. Às vezes a gente precisa trabalhar a voz, porque isso é uma questão que o nosso cérebro também confia mais em vozes graves, né? E a gente vai lapidando caso a caso, dependendo da sua demanda.
Maravilha. E como é que você cuida da sua voz? Porque você ensina outras pessoas a se cuidarem, cuidar da voz. Quais são as suas práticas, rotinas, exercícios, se você tem? Como é que você faz?
Primeira coisa, água. Água sempre. Deixa eu tomar um golinho. Água 100%, sempre. Quando eu tô muito cansada, eu uso nebulização. Eu faço nebulização com soro fisiológico. Então, no final do dia, se eu tô com a voz desgastada, porque realmente eu falei muito, eu faço nebulização. Eu realmente cuido muito da minha alimentação. Por exemplo, no dia que eu vou falar muito, eu evito tomar muito café, porque café desidrata, né? Eu evito alguns alimentos que vão deixar minha saliva mais grossa, por exemplo, leite, derivados. Isso eu faço o máximo de cuidado. E como sempre assim, o dia que eu vou falar muito, minha maçãzinha é sagrada, dá aquela limpada na voz. E eu também faço laser terapia nos meus pacientes, eu faço aquecimento com laser na minha garganta. Então, eu sempre faço. E para que eu tenha a minha voz, precisa, né? A gente precisa ter uma voz bonita pra gente. A gente vem de voz, a gente precisa ter uma voz boa, né?
Com certeza. Como é que é o procedimento? Aquecimento a laser?
Na realidade, é um laser de baixa intensidade que a gente utiliza nas pregas vocais ou mesmo na região lá da garganta. Você lembra que você falou que estava com uma dorzinha de garganta? Se você falasse assim, Michele, tô com dor de garganta, tô rouco, me faz um SOS para te ajudar. A gente faria um laser na sua garganta, ia melhorar o edema, então ia deixar a sua prega vocal menos inchada, toda a gargantinha menos inchada, então isso ajuda bastante no processo. Agora, o aquecimento vocal é outra coisa. O aquecimento, a gente pode unir o laser ao aquecimento vocal. A gente usa os exercícios que a gente faz, vibração de lábios, vibração de língua e outras coisas com o laser terapêutico. Além do laser terapêutico, eu também utilizo a eletroestimulação, né, que é um outro recurso também que a gente tira toda a tensão da laringe, ultrassom e a termoterapia. Então, a gente usa vários recursos para, por exemplo, como eu trabalho com pacientes de alta demanda, precisam ressuscitar a voz, então eu preciso ter muitos recursos para dar aquele o resultado legal para eles, né, Carlos?
Sensacional. Ah, para quem começa a empreender, tô pensando aqui, à medida que você vai falando, que o empreendedor tem tantas competências que ele precisa desenvolver, tantas habilidades, tantas necessidades, ele precisa priorizar o tempo todo. Em que momento você recomendaria para o empreendedor, para quem está começando, está nos seus primeiros 1, 2, 3 anos no máximo, em que momento seria interessante ter esse acompanhamento? Porque eu vejo a relevância e a importância da comunicação persuasiva, da conexão, de cuidar da voz e tudo mais. O que você recomendaria?
Eu recomendo o quanto antes, sempre. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje cedo eu estava atendendo uma pessoa que semana passada, é um menino muito jovem, e ele ia ter uma... Eu atendi ele semana passada e hoje foi o retorno dele. E sexta-feira ele ia ter uma entrevista de emprego, só que na semana passada foi a primeira consulta. Você lembra que eu falei que melhora 70% de você no primeiro dia? E ele estava muito desestimulado e ele passou nessa primeira fase. E ele estava desestimulado, agora ele tá com sangue no olho. Então, se você é jovem, está querendo, buscando realmente o seu posicionamento, ser empreendedor ou procurando um lugar no ambiente corporativo, o quanto antes, melhor, porque a gente cria hábitos errados. Então, se você tirar o hábito o quanto antes, muito melhor para você ter muito mais clareza na sua vida, ter muito mais comunicação assertiva. Então, quando procurar? Ontem você deve procurar. Não hoje, ontem.
Sensacional. Qual que é o seu propósito maior? O que você faz tá bem claro, pelo menos a gente conseguiu conversar até agora. Claro que você não faz só isso, tem uma série de outras atividades. Depois a gente vai deixar para os nossos ouvintes todos os seus contatos, links e site e tudo mais. Mas o que te move a cuidar da voz das pessoas, desenvolver líderes? Qual o legado que você quer deixar?
Eu quero transformar eles. Eu quero que eles sejam... Eu olho para eles e eu tenho orgulho. De verdade, hoje eu olho para muitos pacientes meus e eu fico assim, ó, aplaudindo. Eu fico tão feliz de verem onde eles chegaram, e muitas vezes eles chegaram assim, cabisbaixos, sem confiança nenhuma, e se transformaram em tão pouco tempo, e eles perceberam que eles são muito mais do que aquilo, porque eles sabem muito a parte técnica, mas falta a comunicação. E a comunicação, sabe o que traz para você quando você tem uma boa comunicação? Te dá autoestima, autoconfiança. E quando você tem tudo, parte técnica e autoconfiança, você vira um foguete, você voa e ninguém te segura. Por isso que eles alcançam e estão hoje assim, voando. E é isso que eu quero pra vida. E por isso que eu tô todas as segundas-feiras, a partir de hoje, live 18h30, todas as segundas-feiras. E não é conteúdo, assim, de groselha, não. Que fala e não diz nada. É conteúdo pra mudança, tá, Carlos? Conteúdo para transformação, conteúdo com técnica, porque eu quero transformar as pessoas. Quem não pode estar comigo, mas ao vivo, seja no YouTube ou ao vivo nas minhas lives de segunda-feira, eu quero transformar. Então esse é meu propósito.
Bacana. Que mensagem você deixaria para os líderes que estão sentindo que está faltando algo mais dentro dessa área de comunicação? Pessoas que querem ter um impacto maior, mas sentem que estão travadas por sua casa.
Eu gostaria que eles começassem a olhar para dentro deles, olhar para eles pensando-se no outro. ouvir as pessoas, o feedback, que a gente tem muita dificuldade de ouvir. Então, às vezes a pessoa fala para você que você é agressivo, você, ah, como assim? Claro que não. Se alguém te chamou de agressiva, é porque você é. Vamos ser sinceros. Não é verdade? Então, acho que o que eu gostaria é que eles se olhassem mais e, se possível, filme-se. Filme-se. Várias vezes. Olhe. Como que primeiro... Olhe primeiro só ouvindo. Ouça a sua voz. Veja o seu tom de voz, veja como que é a sua entonação, se ela é monótona, se você tem um bom, boa entonação, se você fala rápido demais, as pessoas não entendem, se você articula bem. Agora sim, aí você põe no silêncio o mesmo vídeo e você olha a sua postura, como que tá a sua postura? Você tá com o ombro caído? Você parece alguém que é confiável ou não? Seja sincero com você mesmo. Seja sincero, acho nada melhor que a sua sinceridade. Olhe para você e seja crítico com você. Porque a gente só vai se transformar sendo realmente crítico com a gente, né? Olha como é a sua postura. Olha como que você usa a mão. Você usa de forma correta, congruente ao que você está falando. As pessoas realmente confiam no que você está falando. Porque se você usa o gesto de forma que não congruente, você não vai passar o recado correto. Então, se olhe, se perceba, para que você consiga, aos poucos, se transformar. Mas se você quiser uma mudança rápida, eu aconselho realmente procurar alguém especialista em comunicação. Porque, assim como na área médica existe pediatra, geriatra, na área da fonoaudiologia, somos bem específicas na área da comunicação. Então, acho que é importante você procurar alguém relacionado a alguém que cuide disso.
Um dos temas que a gente tem no planeta é a questão da assertividade, comunicação assertiva. Poderia compartilhar algum momento de uma conversa difícil em que a comunicação assertiva, você usar, vamos dizer assim, não só o aprendizado, mas as técnicas, tudo que você podia captar da pessoa naquele momento. De novo, sem dizer nomes, aquilo que você se sentir confortável, porque eu acho sempre interessante esses momentos de desafio que uma comunicação que poderia ser agressiva, a gente traz para assertividade, uma comunicação passiva que a gente traz para o nível intermediário. Eu gosto sempre de pensar na, eu chamo de barra da assertividade. Você pode, no extremo oposto, você tem agressividade, no outro extremo você tem passividade. Quando você consegue entrar a comunicação no lado certo, mesmo com situações desafiadoras, mesmo com momentos de conflito, você consegue manter o centro e trabalhar. Poderia trazer talvez algum caso de algum cliente, alguma situação dessa, até para ajudar a nossa audiência, para ver o potencial que eles têm de investir nessa comunicação.
Carlos, quando a gente fala de assertividade, é o que todo mundo quer. A nossa emoção, às vezes, domina a gente e a gente, às vezes, extrapola. Nem sempre nós estaremos nessa barra 100% centrada. E isso é importante a gente saber, quem está ouvindo a gente, saber que a assertividade ela é o que a gente, é o que a gente busca, mas não é o real final. Porque há necessidade, às vezes, de você ser um pouco mais agressivo com o seu filho para ele te respeitar, para ele te ouvir e entender. De uma forma, não estou te falando de forma grosseira, mas firme. E às vezes ele pode encarar de outra forma. Mas você ser firme, você está sendo assertivo. Então, a assertividade é muito... você saber modular é o ponto de ser assertivo. E como que você vai saber ser assertivo? É você saber ouvir mais. E quando você tiver perdido o seu tom de emocional, você saber lidar com o outro. Você já perdeu alguma vez esse ponto?
Muitas vezes na minha vida.
E a gente saber lidar com as nossas emoções, um ponto que eu sempre trabalho, Carlos, quando a gente fala de assertividade, é a gente trabalhar a questão emocional. A gente ir fundo a parte emocional. Quais são os nossos sentimentos em vários momentos? Porque um líder, quando ele perde né? Ele perdeu a razão. A gente em casa, quando a gente perdeu o poder. Quem perde a razão, perde o poder. Então você precisa primeiro ter o equilíbrio emocional, porque senão você não vai conseguir realmente lidar com isso, mas você saber o ponto onde ouvir mais. Eu acho assim, uma dica que eu posso dizer é quando você perceber que você está fora, você ouvir mais e saber como lidar com o outro, porque senão vai gerar muito mais agressividade, a gente vai perder o ponto da assertividade, porque às vezes a pessoa não está aberta a te ouvir. E a assertividade não é você, é o outro. Por isso que a comunicação é tão difícil. Às vezes você faz cursos, trabalha, mas como que você... Cada pessoa é diferente. Às vezes a pessoa entende, você quis dizer uma coisa e a pessoa entende absolutamente diferente. Ela se sente ofendida por uma coisa que não estava dentro do seu contexto, que você imaginava que ela ia ficar ofendida. Isso já aconteceu com você, você falou uma coisa e de repente a pessoa ficou ofendida. E isso é importante a gente pensar. Quantas vezes já aconteceu? Na nossa própria família, onde a gente tem um pouquinho mais de abertura, isso é muito mais comum dentro da nossa casa, dos nossos lares, né? Ou um funcionário, quando você diz alguma coisa, ele acaba ficando totalmente apático. E aí há o olhar do líder, ele perceber, ter a percepção em que aquilo que ele falou, como ele falou, causou uma falta de incentivo para ele continuar no time, né?
Como é que as pessoas podem entrar em contato com a Michelle?
Pois é, eu tô no Instagram, @MichelleUgueto, também tô no YouTube, Michelle Ugueto, meu site é michelleugueto.com, então vocês podem me achar nas redes sociais, ou também pelo nosso site mandar um e-mail, que a gente está à disposição para dúvidas, qualquer coisa que vocês... alguns esclarecimentos que não ficaram tão, assim, fáceis de entender, a gente está à disposição.
Excelente. Gratidão, Michelle, por estar presente aqui, casa sua, esperamos que você volte.
Eu agradeço demais esse convite, Carlos, nesse canal seu de áudio. Muito sucesso para você.
Espero que este conteúdo possa ter feito a diferença para você. Está fazendo sentido? Curta, compartilhe e não se esqueça de deixar o seu feedback, o seu depoimento lá no iTunes.